Este é o Tribo do Futuro, seu programa de música e reflexão. Pela Rádio Vibe Mundial FM 95.7 e podcast no Spotify, Deezer, iTunes e outras plataformas de música. Saúde, espiritualidade, filosofia, psicologia, mas sobretudo arte. Com frequentes convidados das mais diversas áreas do conhecimento que nos inspiram com suas trajetórias de realizações pessoais. Aqui você ouve as canções do grupo Ungambicula e também pode conhecer toda a filosofia do projeto Ungambicula. Eu sou Sarasvati Das e sejam todos muito bem-vindos. Olá, ouvinte do Tribo do Futuro, aqui é Sarasvati e hoje a gente faz a segunda parte do bate-papo com a especialista Daniela Araújo sobre conceito, origem do mindfulness. A Daniela Araújo, ela é fundadora da Sermente Mindfulness, é terapeuta narrativa, professora e mentora em Mindfulness e Mindful Eating. No episódio anterior do Tribo do Futuro, pela Rádio Vibe Mundial FM e também nas plataformas de música como Spotify, Deezer, tivemos a primeira parte da entrevista. Então, se você quiser acessar o site da Vibe Mundial ou o Spotify para poder ouvir a primeira parte e poder acompanhar o restante dessa conversa bastante enriquecedora. Eu pergunto para a Daniela, buscando esclarecer para aquele ouvinte, tanto mais leigo como aquele que conhece sobre o assunto, mas não se cansa de ouvir outras abordagens que sempre, com certeza, vão acrescentar mais ao conhecimento. Eu perguntei para ela o que é o mindfulness, né? Qual a origem e para que é que ele serve. E também comentei como que hoje existem muitas distorções e aplicações equivocadas desse conceito, como muitos conceitos hoje, infelizmente, também com a presença marcante e invasiva da internet nas nossas vidas, muitas vezes a gente pensa que está bem informado, mas não está. Então eu gosto muito de perguntar coisas simples aqui no programa para ouvir a resposta diretamente do especialista, da pessoa que estudou ou da pessoa que conhece profundamente, que tem experiência, que foi iniciada, que foi formada no assunto sobre o qual ela está discorrendo, né? Isso garante uma boa porcentagem da precisão e da veracidade das informações. E eu perguntei justamente isso. O que é verdadeiramente o mindfulness?
Bom, agora falando sobre de onde veio o mindfulness e para que que serve. Como eu falei, né, mindfulness é uma habilidade que todo mundo possui. Mas quando a gente tem ouvido falar de mindfulness mais recentemente, em geral, essa palavra está se referindo a um conjunto de programas ou de práticas que visam ensinar a gente a ter essa habilidade. Né? E esses programas surgiram em um determinado momento, têm uma origem e têm uma certa intenção de utilidade. Então, esses programas de mindfulness, que provavelmente são esses que a gente escuta falar por aí, eles vieram, né, eles têm origem no trabalho de um biólogo norte-americano dos Estados Unidos, que desenvolveu um programa, né, de mindfulness, para ensinar mindfulness para as pessoas. Ele, na época, trabalhava numa faculdade de medicina em uma universidade de Massachusetts, e ele estava interessado em criar um programa que ajudasse pessoas que estavam ali no hospital lidando com dores crônicas e condições de saúde. E ele tinha uma prática pessoal de yoga e de meditação. Ele era ligado a uma linhagem de budismo zen, de origem coreana, e ele se inspirou nessas práticas que ele tinha no interior dessas tradições para criar esse programa em que ele apresentava algumas dessas práticas de uma forma laica, com a intenção de produzir benefícios para a saúde das pessoas. Existem outras linhagens, né? Esse biólogo se chama Jon Kabat-Zinn e muitas vezes as pessoas se referem a ele como o pai do budismo no Ocidente, né? Mas existem outras linhagens de um mindfulness que é voltado para a saúde. Por exemplo, tem o trabalho da doutora Ellen Langer no campo da psicologia, em que ela vai falar de mindfulness a partir de um outro lugar, né? E não através de práticas meditativas, sem ligação com tradições de yoga ou de budismo. Então, é comum que a gente escute que mindfulness veio do budismo, mas nem esses mindfulness que são voltados para a saúde que a gente tem hoje em dia, necessariamente tem alguma ligação com o budismo. Para que serve? Então, nessa linhagem, existe uma intenção explícita de que essas práticas contribuam para a saúde física e psicológica das pessoas. A gente já tem aí, né, o Jon Kabat-Zinn criou o primeiro programa no finalzinho da década de 70. Na década de 80, ele publicou o primeiro estudo científico para falar a respeito dos benefícios de saúde dessa prática, e a partir dos anos 2000, a gente nota um crescimento exponencial de pesquisas científicas que vão procurar investigar os benefícios do mindfulness na saúde. Então, a partir desses estudos, a gente tem uma série de benefícios, não só para promover saúde em geral, mas também para ajudar as pessoas a lidarem com algumas dificuldades ou problemas de saúde também. Então, a gente tem bastante estudos sobre o uso de mindfulness para prevenir recaída em depressão, para redução dos problemas de saúde relacionados ao estresse, para pessoas que têm questões de abuso de substâncias, para sintomas relacionados a condições de ansiedade, né? E também tem todo um outro campo que já vai saindo da saúde, mas que vai pensar, por exemplo, os benefícios do mindfulness para a área de educação ou para a prática de esportes, né? Tem muitas aplicações, né? De várias ordens. Então, o cultivar esse estado, em geral, vai produzir uma saúde psicológica que está baseada em uma capacidade melhor de autorregulação. Né? E autorregulação quer dizer eu conseguir manejar melhor ou escolher melhor o como eu vou lidar com as minhas emoções, como eu vou lidar com os meus pensamentos e como eu vou escolher agir, né? Autorregulação tem a ver com escolha. E se a gente pensar que a prática do mindfulness ou o estado do mindfulness tem a ver com estar consciente de propósito, né? Isso vai fortalecer a nossa capacidade de fazer as coisas com a nossa intenção. Então, é essa relação com a capacidade de autorregulação.
Finalizando essa conversa com a Daniela Araújo, eu perguntei então sobre o conceito de mindful eating, né? O comer a partir do mindfulness.
No caso do mindful eating, que também é chamado de alimentação consciente, comer compassivo, comer com atenção plena, comer com consciência plena. Estou dando esses exemplos, né? Porque ficar falando o nome em inglês às vezes é inacessível para muitas pessoas que estão aqui no Brasil. É uma prática que envolve trazer essa qualidade de atenção do mindfulness, da consciência plena, para a experiência de comer e de beber. Então, a gente vai trazer essa atenção compassiva, aberta, curiosa, não julgadora, para a experiência do comer e do beber enquanto a gente está comendo, tanto para os aspectos da experiência dentro do corpo, quanto ao redor, né, do lado de fora do corpo, desse contexto. E uma coisa importante para dizer é que Mindful Eating não é sobre estabelecer regras de comer certo, e também não é para corrigir ou um tipo de dieta de emagrecimento. Implica mais em trazer a consciência e observar com uma consciência não jogadora e compassiva para perceber o que está acontecendo na alimentação. Como foi uma área que se popularizou muito, né, a área do mindfulness e a área do mindful eating, a gente vê com frequência pessoas anunciando mindful eating como solução de emagrecimento. E é importante dizer, né, que nem a organização internacional, né, o Centro Internacional de Mindful Eating, nem o Centro Brasileiro endossam essa ideia de que mindful eating pode ser usado para emagrecimento intencional. Muito pelo contrário, os dois centros têm uma posição bastante firme sobre o mindful eating não poder ter essa intenção. Dito isso, a gente sabe que existem evidências que mostram os benefícios dessa prática para várias questões, dificuldades relacionadas à alimentação, como compulsão alimentar, comer emocional e outras dificuldades.
Daniela, muito obrigada pela sua presença, pelas suas palavras, todas as explicações. Curioso como nós nos conhecemos, eu e a Daniela Araújo. Na verdade, nós nos víamos, assim, nos conhecemos de vista, dos tempos da Unicamp, há mais de 20 anos atrás, e ela me procurou em busca de aula de canto. Eu sou professora de canto, sou professora de música. E conversando com ela, perguntando o que ela fazia para marcar então esse curso de canto, descobri a profissão dela, a especialidade dela, porque tem a ver com a formação acadêmica também. E falei, nossa, tem muito tempo que eu quero falar sobre o mindfulness, mas eu sempre fico na dúvida por conta de tanta distorção, né? E o modismo mesmo que acabou acontecendo em volta do mindfulness. E esse modismo, ele sempre atrapalha, deixa a gente até com preconceito para falar no assunto, né? Falei, não, vou aproveitar. E conversei com ela sobre esse preconceito, sobre essas distorções, e a visão dela muito interessante sobre o assunto. Realmente muito mais clara, muito mais precisa, sem a histeria, né, do modismo. Então, Daniela Araújo, muito obrigada mais uma vez. Você encontra a Daniela no Instagram e a clínica dela, Sermente Mindfulness, Sermente, tudo junto, você encontra nas redes sociais. Esse é o Tribo do Futuro. Não deixe de ler Raiz das Estrelas, O Jardim que é Meu, Um Jardim que é Nosso, um tratado sobre ética profunda do escritor Pavitra Shankar, a importância de se aprender a ler os eventos e apurar a percepção. Você adquire esse livro no site da Amazon ou diretamente no www.pavitrashankar.com.br. No Espaço Cultural Ungambicula, no Distrito de Barão Geraldo, em Campinas, São Paulo, temos o Valaquilha Café, um bistrô delicioso que funciona de quarta a domingo. Lá no Espaço Ungambicula também são oferecidos cursos na área de artes, desenho e pintura, música, piano, voz, tem teatro, preparação vocal, preparação teatral, cursos de macramê e também na área de psicologia você tem atendimentos terapêuticos com os mais variados profissionais. A empresa Solução Home também faz parte da Cooperativa Cultural e Artística Ungambicula e oferece soluções sustentáveis na construção com containers. Todos esses cursos, esses, entre aspas, braços desse projeto que é a Ungambicula, oferecidos com o diferencial Ungambicula. Conheça mais sobre esse projeto no site www.ungambicula.com.br, Ungambicula com dois Ks. Estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Deezer, enfim, várias formas de você conhecer as músicas do grupo Ungambicula e todo esse projeto. Esse é o Tribo do Futuro, programa de rádio pela Vibe Mundial FM 95.7 e podcast. Visite a gente no Spotify, aperte o curtir, apoie com os algoritmos para que o nosso programa chegue em cada vez mais pessoas. Se você estiver aqui por Campinas e região, mas mesmo que você esteja em São Paulo, venha conhecer o Espaço Cultural Ungambicula e todas as atividades, os cursos, os atendimentos, o Bistrô Valaquilha Café, tudo o que nós temos a oferecer com muito cuidado, muito carinho. Vamos ouvir agora uma canção muito especial. De tão especial, ela leva o nome do projeto. A canção Ungambicula, lançada no primeiro álbum da banda, em 2007. Uma canção sagrada, inspirada, criada a partir de uma linguagem arquetípica, já extinta, de um dos povos mais valiosos do planeta Terra, que são os aborígenes australianos. Um povo que remonta a mais de 100 mil anos de existência na Terra sem danificar os locais por onde passavam. Considerados os guardiões da Terra, os zeladores da Terra, os aborígenes australianos têm uma cultura riquíssima, muito baseada nas artes, principalmente o canto. Os aborígenes têm o mapa da Austrália todo cantado. A canção Ungambicula tem um significado muito especial. A composição e os arranjos são do Pavitra Shankar, na voz, eu, Sarasvati Dasi, e Pavitra Shankar, com o coro do grupo musical Ungambicula.
Thank you.
Thank you.